Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, subo a essa tribuna hoje para me despedir. Não poderia deixar essa casa onde trabalhei intensamente nesses últimos 3 anos sem pronunciar algumas palavras. Desde que assumi a grande responsabilidade de substituir o falecido senador Jonas Pinheiro em 2008, aqui iniciei uma inesquecível jornada. No Senado, pude lutar por projetos em prol do Estado de Mato Grosso, sem perder o olhar para o desenvolvimento de todo o Brasil. Trilhei uma luta vigorosa em favor do produtor agrícola brasileiro. Batalhei pelo meio ambiente, pela melhoria da infraestrutura, pelo desenvolvimento sustentável do nosso país. Encerro essa legislatura com a certeza que me dediquei integralmente e procurei fazer meu melhor. Em 38 meses de mandato, apresentei 19 projetos de lei e quase 200 relatorias que traduziram minhas preocupações e a ânsia de honrar o compromisso com o desenvolvimento social, político e econômico. Entre os projetos mais importantes que criei, destaco os seguintes temas: a política nacional de bens e serviços ambientais e ecossistêmicos. Projeto esse, que é inédito, e viabilizará a regulamentação do pagamento por serviços ambientais e incentivará o desenvolvimento sustentável, com base na evidenciação da qualidade das cadeias produtivas brasileiras, em todos os segmentos: é o agrícola, o pecuário, a indústria, os serviços, enfim, todos os segmentos econômicos do país. É a inserção do Brasil no bilionário meio de negócios que se faz hoje no mundo todo, no meio ambiente. Outro projeto, o Estatuto dos Mutuários de Crédito Rural, que estabelece os direitos e as garantias dos mutuários de crédito. O objetivo desse projeto é garantir o crédito para o produtor, equilibrar a relação entre bancos e mutuários e preservar as garantias das instituições financeiras. Pelo projeto, os produtores rurais e suas cooperativas terão direito ao financiamento de crédito a taxas de juros controladas compatíveis com a capacidade de pagamento. No mesmo sentido, em caso de renegociação de dívidas, a reclassificação desse produtor ou dessa cooperativa ocorrerá em escala de risco menor. O mutuário também terá direito a mudar o contrato de financiamento para outras agências bancárias ou instituições financeiras. Outro projeto que eu julgo de grande interesse e grande repercussão no meio agrícola será a modernização e adequação da legislação trabalhista à realidade do campo. Sem retirar direito dos empregados, o projeto adequa as leis trabalhistas às intempéries e condições do meio rural, o que hoje não são previstas. A recuperação judicial dos frigoríficos e indústrias do agronegócio, com o objetivo de proteger os produtores rurais e pecuários. O projeto demanda que o devedor que tiver em recuperação judicial pague todos os créditos rurais e pecuários em no máximo 1 ano, da mesma forma como está homologado hoje para os créditos trabalhistas. O que houve é uma cadeia enorme de frigoríficos, principalmente, que tiveram dificuldade e estão em recuperação judicial. São mais de 15 frigoríficos em todo o país e deixaram os produtores com todos os seus ativos sem receber o pagamento. Então, esse projeto também eu vejo que é de suma importância e de urgência para o meio agrícola brasileiro. Outro projeto, a compensação de créditos na recuperação judicial, para permitir que a empresa com pedido de recuperação judicial utilize o crédito do CONFINS e da contribuição de PIS/PASEP para compensar débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Receita Federal. Dessa forma, também teremos uma viabilização melhor dessa recuperação judicial. Outro projeto que versa sobre a regulamentação do uso e a comercialização do óleo vegetal refinado como combustível. O projeto permitirá a comercialização e o uso do óleo vegetal como combustível para máquinas e equipamentos, geradores de energia e no transporte rodoviário, ferroviário ou hidroviário de insumos e produtos agropecuários de todo o país. Outro projeto versa sobre um incentivo fiscal ao empregador industrial, serviços, do comércio, da agricultura, que aplicar recursos na construção de moradias para seus empregados. Com isso, pessoas físicas e jurídicas, tributadas com base no lucro real, poderão deduzir até 2% do imposto de renda devido às doações destinadas à construção, reforma ou regularização das moradias de seus empregados. Só poderá receber a doação o empregado que estiver em situação jurídica regular perante a legislação trabalhista e previdenciária e tiver renda familiar conjunta de até 5 salários mínimos. Outro projeto, incentivos fiscais e creditícios a pessoas físicas e jurídicas que promovam a recuperação e a reposição florestal, isenta do imposto sobre o ITR, Imposto da Propriedade Rural, a área do imóvel rural equivalente a 4 vezes a área sob processo de reposição florestal. É um incentivo à reposição florestal. Além disso, os juros dos financiamentos das propriedades que tiverem projeto de recomposição florestal terão desconto proporcional ao tamanho da área com projeto em relação à área total do imóvel. Outro projeto, a isenção de contribuições sociais à agroindústria decorrentes da exportação, desonerando um pouco o setor. Setor esse que hoje paga ao redor de 34% de impostos. Assim, determina a não incidência de contribuições sociais sobre as receitas da agroindústria decorrentes de exportação de produtos cuja comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001. Também apresentei um projeto sobre pagamento por serviços ambientais prestados especificamente por propriedades rurais. Em outras palavras, permite que os recursos vindos da compensação ambiental da Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza se destinem ao pagamento por serviços ambientais prestado por essas propriedades rurais. Outro projeto, a especificação do crime de esbulho possessório, são as invasões praticadas em áreas de reserva legal em todo o país. Esse projeto de lei especifica o crime de esbulho possessório praticado em área de reserva legal ou unidade de conservação e área de preservação permanente. Assim, corrige um erro de não punir de modo mais grave quem invade áreas de preservação da natureza. Outro projeto, a classificação do espaço urbano e rural. O projeto cria um critério único nacional de definição do que é área urbana e rural. Hoje, o único normativo que define o que é cidade é o Decreto-Lei 311, pasmem, de 1938, tempo do Getúlio Vargas. O IBGE adota a delimitação do perímetro urbano determinado pela legislação municipal, ou seja, os municípios que delimitam o seu perímetro, e o país convive com uma diversidade de critérios. O projeto que apresentei determina que a classificação de um município em rural ou urbano será de acordo com os seguintes fatores: tamanho da população, densidade demográfica e a composição do produto interno bruto municipal. Outro projeto que eu vejo de muita importância é a isenção fiscal para recursos obtidos no exterior, seja para financiamento da produção de mercadorias agropecuárias de exportação. E o projeto reduz a zero a alíquota do imposto de renda na fonte sobre o pagamento de juros e comissões de créditos conseguidos no exterior para o financiamento da produção. É uma forma de trazer recursos financeiros mais baratos à disposição da produção brasileira, e com isso tornar também a produção de alimentos mais vantajosa. Assim, corrige uma distorção entre grandes e pequenos e médios produtores, pois estes, pequenos e médios, hoje, não têm acesso ao crédito externo sem ônus tributário no imposto de renda. E o último projeto que eu vejo de muita importância também, que nós gostaríamos de ver aprovados por essa casa, é a legislação sobre a aposentadoria de garimpeiros, protegendo o direito de aposentadoria dos garimpeiros, acrescentando na contagem de tempo de contribuição para a aposentadoria dos garimpeiros 3 meses a mais a cada ano de contribuição. É uma forma de compensar o trabalho exausto dessa categoria de trabalho. Entre as relatorias, assumi muitas relatorias, as quais diversas comissões ou me foram designadas, ou eu mesmo as procurei, porque vi a importância de dar agilidade a esses temas que estavam em todas as comissões das quais atuei. E entre elas, os medicamentos genéricos de uso veterinário, foi também uma relatoria importante que eu já apresentei, que já andou, já está em final de apresentação. Práticas da rastreabilidade na pecuária, para que haja um real acompanhamento da cadeia produtiva das carnes de bovinos e de búfalos. Essa já foi transformada em Lei 12.097, de 2009. Isso aí vai dar uma viabilização muito grande nos mercados externos brasileiros e também uma melhor apresentação da carne no mercado doméstico. Outra política muito importante que eu procurei e relatei foi a política de integração lavoura-pecuária-floresta, incentivando essa produção integrada, dando mais sustentabilidade à produção de grãos e de pecuária, juntamente com a floresta. O projeto cria uma política de integração entre essas atividades econômicas, possibilitando a criação de sistemas ambientalmente corretos, com ampliação da produção de alimentos, ao mesmo tempo que fortalece a preservação ambiental e estimula a geração de empregos. Essa política, se implantada no país, ela será inédita no mundo. Os outros países verão nisso um grande projeto de sustentabilidade ambiental. Outra relatoria importante que beneficiou especificamente o Estado de Mato Grosso foi a doação por parte da União das glebas Maicá ao norte do Estado do Mato Grosso, colocando fim a um impasse que se arrastava há anos. Foi transformado já em lei, a Lei 12.310, de 2010. Fui também o relator da Política Nacional de Seguranças de Barragens, determinando parâmetros mínimos para implantação, manutenção e seguranças de barragens. Até então, não existia no país nenhuma lei que cuidasse da segurança de barragens. Após a votação do projeto pelo Senado, temos aí a Lei 12.334, de 2010, que foi já promulgada pelo presidente Lula. Relatei também o incentivo a fontes alternativas de energia elétrica, propondo a retirada dos impostos da geração de energia elétrica de fonte eólica, solar e marítima, e a produção de veículos com motor elétrico, híbrido ou não. Outro projeto, recentemente que já está em diversas comissões, foi a regulamentação da clonagem de espécies animais domésticas. Ao relatar esse projeto, ampliei o seu alcance para que passasse a regulamentar não apenas clones, mas o material genético destinado à produção de animais domésticos de interesse zootécnico. Pelo projeto, os clones deverão ser controlados e identificados durante todo o seu ciclo de vida. O órgão competente do Poder Público Federal terá um banco de dados de acesso público com informações genéticas para controlar e garantir a identidade e a propriedade do material genético animal e dos clones. Quem fizer um clone com material genético de origem duvidosa será corresponsável pelos prejuízos de falsificação, fraude e apropriação indevida. Eu, de propósito, também deixei fora a clonagem de animais silvestres. Ficou só animais domésticos, bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, enfim, de interesse zootécnico. Relatei também a permissão para emissão de títulos da dívida de agronegócio para que cooperativas de crédito agrícolas e agroindustriais. Os recursos conseguidos com as emissões vão aumentar o financiamento de expansão da produção, melhorar suas condições e reduzir os custos financeiros das atividades. Outra relatoria, onde na política de garantia de preços mínimos, eu coloquei a inclusão do setor produtivo da carne suína, e não apenas como